Olá, bem-vindos à Vichy Suase. Nós aqui não fugimos ao debate e também não deixamos cadeiras vazias, por acaso estou a ver uma, mas não é apenas ficar uma a mais, numa semana em que os frente a frente já estão a dar polémica entre os mega milionários do Dubai, a carta da avó da Mariana, o dia de pagar a renda da mãe do Rui. A pergunta é, o que é que não funciona? Não, nos Açores, José Manuel Bolieiro fez um acordo de lince, logo ele que já foi chamado Leopardo, eu já explico esta história, e por falar em felinos, o confronto está a ficar cada vez mais quentinho e o melhor é lançar o olho do tigre, ou como se diz em inglês, Eye of the Tiger.
Só pode haver um governo alternativo a este se todas as outras forças políticas, e em particular duas, o Partido Socialista e o Chega, se unirem, se coligarem.
É muito difícil, praticamente impossível, que o Partido Socialista possa viabilizar um governo da direita.
A pré-campanha eleitoral tem sido muito esclarecedora. Muito esclarecedora. Quer dizer, nenhum dos líderes escondeu aquilo que pensa sobre a sua visão de futuro para Portugal. Nenhum. Mas o que conta são os votinhos.
É, na noite das eleições não serve nada estar a pensar sobre cenários, é uma perda de tempo.
Quando o PS ganha, ganha tudo o PS. Quando o PS perde, perde tudo o PS e hoje nós perdemos.
E até ao dia 10 de março, é isso que a coligação vai fazer. Falar para as pessoas.
Ah, desculpa, isso está a ser prejudicado ainda por cima. Ah, o observador. Bom.
Está tudo bem, Sr. Presidente. Ninguém vai dizer que está a prejudicar o observador. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e tenho aqui ao meu lado o repórter parlamentar Miguel Vítor Dias e as jornalistas da secção de política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. Agora aqui é vai começar a Vichy Suase. E então, pôr o votinho...
Ora, então boa tarde. Nunca tínhamos dito, não, uma da tarde já era boa tarde.
Era boa tarde. A primeira vez
que... Epá, até me fez impressão agora.
Nós normalmente estávamos com fome, fazíamos o programa com fome quase a chegar ao almoço e agora temos o programa com fome quase a chegar à hora de jantar. Estamos a concorrer diretamente...
E continua a não haver visto isso faz à mesa, que é uma coisa.
Pois é.
Eventualmente estamos a concorrer diretamente com o preço certo de...
Sim,
mas dá
sim,
para estar
sim,
a ouvir
sim.
A Vichy Suase e estar a ver o alpinista do preço certo ao mesmo tempo. Esta vai de borda para o RTP. Depois também trazemos aqui o Fernando Mendes. Eu queria começar por lançar uma sopa das furnas. Quem é que quer começar com isto, Inês? Tu...
Oh, Rui, começa tu. Tu estás a fazer pirraça de ter estado nas Açores.
Eu acho que devias começar tu. Queres uma pergunta?
Por favor. Não, deixa-me só contar a história do
Leopardo.
Do Leopardo. O Luís Montenegro e o José Manuel Bolieiro tiveram a noite toda num local secreto, não realizado. Não
revelado. Da mudança de tom para dizer isto.
Não
secreto.
Completamente secreto. E depois ainda houve contra-informação. Disseram, está no Vila Galé. Isto é em matéria de publicidade, está ótimo. E depois, na verdade, não. Estavam no Hotel Lince. E então fizeram o tal acordo para contornar a ideia de dependência do Chega, para tentar encurralar o PS e o Chega. E foi no Hotel Lince, então chamava-se o Acordo de Lince. Porquê que isto tem aqui esta correspondência felina? Porque aqui há uns tempos, uma figura dos Açores, Ricardo Pacheco, escreveu no Açoriano Oriental, que é o jornal que está lá em todos os cafés nos Açores e é um dos jornais mais influentes da região, escreveu um artigo chamado, que o título era Boli, entre aspas. Então dizia, como grande forma de expressão daquilo que era o ativo eleitoral de José Manuel Bolieiro, dizia ele que Boli, o Leopardo, era um sedutor a ganhar votos, em particular o voto feminino. Nem vamos comentar o eventual grau de misoginia.
Não digam que não aprendem nada com a Vichy Suase.
Da misoginia. Portanto, temos aqui um acordo felino liderado, um governo felino nos Açores a preparar-se. Mas para dizer que, de alguma forma, foi apertado, é uma maneira de o Partido Socialista, que esta quinta-feira à noite vai decidir nos Açores o que fazer, foi o primeiro encurralado e vamos ver se o Chega de André Ventura e, no caso, de José Pacheco, não é também encurralado.
Mas depois... nós lemos-te muito, Rui, o Boli não tem problemas em ir em eleições.
Não tem, é não tem. O Boli está sempre parado.
É a minha vez agora.
Boli vai, Boli vai a eleições, por isso é o nome do livro.
Depois desta história introdutória.
Não, eu gostava só a minha colherada nesta sopa dos Açores. Qual é que era a sopa?
Sopa das Furnas.
A sopa das Furnas. É que os Açores podem ser o exemplo de que, de facto, o voto no Chega pode ser mesmo inconsequente. E isso pode pesar na estratégia que pode vir a ser montada praticamente por todos os partidos para as eleições legislativas. Aquilo que tem vindo a ser ponderado há várias meses aconteceu finalmente, porque há uma maioria de direita no Parlamento açoriano, mas com as linhas vermelhas que foram feitas ao Chega, que na verdade nos Açores sempre foram mais cor laranja do que vermelhas, mas parece que José Manuel Bolieiro naquela noite ao lado de Montenegro decidiu colocar uma linha vermelha, digamos assim, vamos ver como é que vai ser, mas o Chega passou a ser colocado de parte e fica nas mãos com o poder de decidir se José Manuel Bolieiro governa ou se terá de ir a eleições, como dizíamos. Nos Açores até é um bocadinho diferente, porque tem de se votar o programa de governo, mas no final do dia o Chega vai ter várias opções e pode ficar em maus lençóis quase em todas elas. Ou apresenta uma moção de censura e tem de esperar que o PS se alinhe a elas, que no fundo será o melhor cenário para André Ventura, mas muito irrealista. Ou voto ao lado de uma moção de censura do PS, que vários dirigentes do Chega já disseram que é muito difícil, ou deixa Bolieiro governar e, consequentemente, deixa cair por terra todas as ameaças de André Ventura ao longo dos últimos anos, dando a entender que o Chega pode fazer exatamente o mesmo num governo da AD e com Luís Montenegro.
Mariana, há uma
jogar
coisa
póquer
dizer...
é muito difícil. É o que
Mariana,
eu retiro desta situação.
De alguma
situação.
Forma, o PS Nacional fica aqui também esgotado nos seus argumentos políticos e na sua estratégia? Muda alguma coisa na estratégia política dos Açores?
Sim, apesar de o PS dizer que não e da esquerda também manter que não, é claramente um golpe nas... Mesmo que consigam continuar a recuperar do golpe e continuar a manter o discurso, tem de haver uma reorientação, porque como a Inês estava a explicar, o que houve aqui é... Primeiro foi um golpe nas expectativas que a esquerda tinha de se conseguir, e o PS em particular, de se conseguir agarrar esta ameaça do governo com o Chega até ao fim e de fazer disso o único assunto de campanha, o que eu acho que seria um problema, porque de facto seria uma campanha baseada apenas no medo e não nas propostas em concreto, e portanto é até mais interessante de facto que se discutam os projetos. Mas se por um lado o PS viu-se nesta situação, ainda assim, lá está, o Chega, e ainda também referiu isso, o vice-presidente do Chega, Tanger Correia, quando veio dizer aqui à Rádio Observador que dificilmente alinharia com o PS em alguma coisa, sempre serviu para aliviar um bocadinho e dar algum oxigênio ao PS, porque o PS no fundo o que quer é que o Chega tenha de... Lá está, nós falamos do póquer. Eu não sou as pessoas que têm póquer, mas em termos de teoria dos jogos é sempre melhor deixar que haja outro adversário a queimar-se primeiro, e seria desejável para o PS que o Chega assumisse uma atitude primeiro, que o PS não tivesse de liderar este processo e de se assumir primeiro em relação ao PSD. Pedro Nuno Santos, enfim, fala sempre muito de autonomia nestes processos, mas é impossível, acho eu, teres um líder nacional a dizer o que Pedro Nuno Santos disse na noite eleitoral e não tirar eleições daí, não achar que o PS Açores tem um... Não, eu não estou a dizer condicionamento, enfim, formal, mas enfim, é evidente a ideia do líder e é evidente a pressão que coloca para que o PS Nacional não fique em jogo em março por causa do que aconteceu nos Açores. E depois há outra questão que é, na esquerda, tanto no PS como mais à esquerda, o que se está a tentar fazer agora é uma espécie de reorientação da narrativa, em que a ideia é que João Manuel Bolieiro pode estar só a empurrar até depois das eleições acordos que pode vir a ter de fazer, e que mesmo que não os faça, como vai ter, enfim, necessariamente matematicamente sempre depender do Chega para algumas coisas, algumas questões fundamentais. E o Chega não é conhecido por ser o partido menos errático do espectro político português, vai sempre haver alguma instabilidade à direita que a esquerda jura que do seu lado não haverá, quanto mais não seja porque há vários partidos dispostos a fazer um acordo escrito e a sentarem-se à mesa. E, portanto, há aqui uma necessidade de reorientação do discurso e que a esquerda, mais à esquerda, terá dificuldade em fazer, enquanto Pedro Nuno Santos não assumir que se viraria para uma geringonça, como enfim, toda a gente calcula que fará se precisar, mas ele não quer dizer em voz alta.
Deixa-me só acrescentar, Mariana, vai ser interessante perceber se José Manuel Bolieiro dá esta ajuda a Montenegro, protelando um bocadinho uma decisão, porque no fundo seria complicado, embaraçoso para Montenegro ter de levar com isto durante uma campanha eleitoral, e se calhar José Manuel Bolieiro vai contribuir para atirar um bocadinho para a frente.
A esperança da esquerda é muito essa, não é? Que haja a esperança, não, ou seja, a teoria que vai haver uns empurrões para poupar e para não envergonhar o PSD, e que depois logo se fala mais em concreto quando for preciso aprovar orçamento e essas coisas mais complicadas.
Eu acho que vai ter que haver aí alguma obstacularização formal para que isso aconteça, porque a partir do momento em que os resultados forem homologados, tem que tomar posse a Assembleia Legislativa Regional. E o programa, ao contrário do que acontece aqui, que tem que ser suscitado, vai ter que ser votado. E eu creio que isso dará sempre antes de 10 de março. Forçando a votação, tem que haver uma primeira decisão. Ora, se o PS disser esta quinta-feira que vota contra, desde logo coloca uma pressão no Chega. O Chega tem dito, e Inês também escrevemos um artigo sobre isso, se eventualmente pode não votar contra, mas abster-se, só que a abstenção do Chega não chega se o PS, o Bloco de Esquerda e os outros dois partidos, que é o PAN e a Iniciativa Liberal, também votarem contra. Agora, não é crível que esses dois partidos votem contra, quando, na verdade, ao lado do PS e do Bloco de Esquerda. Portanto, é preciso. O PS pode ainda votar contra, e mesmo assim a abstenção do Chega com um dos outros deputados, seja o Nuno Barata da Iniciativa Liberal, seja o Pedro Neves do PAN, basta só mais uma abstenção, além dos 5 do Chega, para o programa de governo passar. E isto há alguns meses.
Nós
para depois passar
deixamos de precisar da calculadora no futebol e passamos a precisar da calculadora para a política.
E do VAR,
Miguel, tens alguma coisa a dizer?
Só muito rapidamente, há outro jogador que também está na mesa, que é Marcelo Rebelo de Sousa, que também é um jogador experiente, que se resguarda na questão do representante da República nos Açores para resolver a situação, mas que em declarações aos jornalistas, 12 dias depois de ter deixado o Palácio de São Bento, de ter saído de Palácio de São Bento ao fim de 12 dias, recordou que ele próprio chegou a viabilizar um governo de maioria relativa de António Guterres. Disse que não queria que isso fosse uma interpretação sobre a opinião dele, mas ainda assim é certo que escolheu recordar essa história, e em Marcelo isso já diz muito.
Sim, ele já dizia, ele também disse que só
depois. Senão este programa não se chamava Vichy Suárez.
Exatamente, foi ele que comeu. Vamos avançar, já falamos, podemos falar já mais de Marcelo mais para a frente. Mas ia passar para uma sopa indisponível relativamente aos debates. Miguel, se tudo vai depender do votinho, o que é que tens a dizer do debatezinho?
Olha, primeira nota, o orgulho da Rádio Observador, estar finalmente nos debates das rádios, já não era sem tempo, ainda bem que assim pode ser.
Ainda bem que tu existes na Vichy Suárez. Alguém que se lembra de fazer as coisas.
Ainda bem que assim pode ser.
Product
finalmente.
Placement.
Finalmente, finalmente. Já que fizemos propaganda, há muita coisa esta tarde.
Claro, porque não a nós.
Ainda esta tarde aqui também na Rádio Observador, o líder da JS, Miguel Costa Matos, dizia que não há falta de debates entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Certo é que cada um, ou seja, Luís Montenegro borrou aqui a pintura porque tinha tudo para navegar durante algumas horas ou alguns dias a questão de Pedro Nuno Santos ter recusado o frente a frente nas rádios, e acabou por se espalhar ao comprido. É uma tática que, por um lado, ainda bem que lhe aconteceu agora, no sentido em que pode ser que aprenda a tempo na campanha formal não voltar a repetir a brincadeira, porque isso só o prejudica a ele. Mas sobre a questão dos debates, e depois da contraproposta de Pedro Nuno Santos, em que eu imaginei Pedro Nuno Santos de revólver no bolso, com Nuno Melo, Gonçalo da Câmara Pereira e Luís Montenegro do outro, não sei se Luís Paixão Martins pode convidar os quatro para ir até ao clube de tiro de Monfortinho e talvez aí resolvam a situação.
Nuno Melo, que nós vamos ter daqui a pouco, é um especialista em caça, e portanto não sei se seria muito justo para os restantes. Mas Inês, melhor, eu iria aproveitar para juntar, para rentabilizarmos aqui o tempo que falta, também uma sopa ácida e falarmos genericamente dos debates. Quer da ausência, quer do que tem sido esta prestação.
É dos que existem.
Exatamente. Começo por ti, Inês.
Quer das ausências propositadas, quer das que é sem querer.
Vou-me focar aqui nos dois partidos que eu cubro e vou deixar o resto, vou tentar ser rápida. Primeiro, gostava de usar as metáforas, já que estamos em altura de campanha de debates, e eles usam carrosséis, futebol, e eu vou usar uma do futebol para dizer que André Ventura parece daqueles treinadores que chega a uma equipa nova, surpreendem tudo e todos, ganham uma data de jogos seguidos, e que foi um bocadinho aquilo que aconteceu com André Ventura quando chegou aos debates, mas depois há um momento em que se esquecem que têm de ajustar a estratégia, porque os outros treinadores também trabalham e sabem, começam a saber como empatar, como ganhar, E eu acho que foi um bocadinho isso que aconteceu a André Ventura, pelo menos neste arranque dos debates. Levou exatamente a mesma estratégia e não lhe está a sair tão bem.
É um bocadinho gasta, não é? Às vezes parece que o André Ventura está um bocadinho preguiçoso na forma como, como faz os debates. É a sensação que eu tenho tido.
André Ventura acabou por... foi bem sucedido, digamos assim, tanto nas presidenciais como depois nas eleições legislativas. Aliás, mudou um bocadinho a dinâmica dos próprios frente a frente e agora esqueceu-se de fazer essa tal atualização, digamos assim.
Do software.
Está com o software antigo.
Rui Rocha, eu creio que...
Rui Rocha é o software novo.
Pensei que ias dizer que o André Ventura era como a PSP, está sempre a solução que ajuda ao Benfica. Em virtude da greve no jogo do Famalicão com o Sporting, favoreceu claramente uma equipa.
Nós sabíamos que isto ia chegar. Quanto a Rui Rocha, é um bocadinho o jogo invertido, as expectativas eram baixas, principalmente porque o presidente da Iniciativa Liberal não se tem conseguido afirmar com muita veemência, principalmente no espaço mediático. Diria que surpreendeu. Acho que é um bocadinho demasiado dizer que esteve espetacularmente bem ou que entrou, olha, lá está, como o André Ventura entrou no passado. Acho que não foi isso. Mas temos de perceber que estes debates vão um bocadinho além de... No contexto político nacional só há duas pessoas que não eram destes protagonistas que não eram de facto conhecidas do povo português, Paulo Raimundo e Rui Rocha, e acho que Rui Rocha, além de passar as ideias da Iniciativa Liberal, tem uma missão muito difícil, que é usar estes debates para mostrar que é o presidente da Iniciativa Liberal, que é o rosto à frente dos liberais, e mais do que isso, que é o sucessor de João Coutinho Figueiredo, que por sua vez tinha estado muito bem nos debates no passado, e essa também é algo que pesa nas costas de Rui Rocha. Vamos perceber, ainda fez os primeiros dois debates, foram melhores do que o de ontem, mas vamos perceber como
o
é que vai.
De forma
é
também só se atinge a meia época.
O Simão era conhecido como aquele novo liberal dos óculos, e agora já não consegue reconhecer assim. Mariana, um minutinho. Desculpa, não sei o que é que se consegue dizer num minuto sobre isso.
Minuto final?
Como vou ser sintética, vou desistir de falar dos outros debates. Vou-me só concentrar neste último que acabou de acontecer entre Mariana Mortágua e Rui Tavares, que parecia mais um jantar de amigos do que um debate. Mas para dizer que Rui Tavares teve uma frase que é a chave para a esquerda, à esquerda do PS nestas eleições, quando lhe perguntam sobre se eles estão a disputar o mesmo eleitorado, que evidentemente estão, e Rui Tavares responde que não pode ser isso que vão fazer, porque não podem continuar a roubar eleitorado um ao outro em vez de fazer a esquerda crescer. Esse é que é o problema da esquerda neste momento, tem de ir buscar descontentamento, voto jovem, voto novo, que ainda não está entre os três partidos, entre os quatro partidos neste caso, incluindo o PS, obviamente, e não está a conseguir fazê-lo. Acho que foi talvez o alerta de fundo mais importante do debate, quando ele ainda nem mal tinha começado.
Vamos ver se Rui Tavares, que inspirou a geringonça e que nunca conseguiu fazer parte de uma, vamos ver se é desta. Assim termina a primeira parte da Vichy Soase. Regressamos na segunda parte com o líder do CDS, Nuno Melo. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos o líder do CDS, é também eurodeputado, Nuno Melo. Nuno Melo, bem-vindo.
Olá, como está?
Tudo bem. Nuno Melo, começamos por aquilo que é o assunto do dia e pela atualidade. Explique-nos, esteve sempre ou não previsto desde o início que fizesse aqueles dois debates com o PCP e o Livre?
Facto é este. Um debate televisivo, num tempo que é de campanha ou de pré-campanha, tem necessariamente uma relação de causa e efeito, e a escolha de um representante, neste caso de um líder partidário, num desses debates, compete por isso mesmo à direção dessa coligação, não compete a uma estação televisiva. Quando uma estação televisiva depois chama-se escolhas que só competiriam à AD, eu devo dizer, na verdade interfere nas decisões soberanas da coligação, uma coligação que é legítima e que eu acredito até governará Portugal. Acho também, isto vincula-me a mim, que viola o pluralismo das correntes de opinião e interfere diretamente nas dinâmicas do jogo democrático. E eu considero isso muito grave, sabe? E é isso que também vai estar em jogo neste próximo dia 10 de março. Até lá, não se preocupem, porque se há coisa que não falta ao Luís Montenegro, é coragem. Eu sei que o Luís Montenegro fará todos os debates, a AD nunca se furtará a nenhum debate e as coisas vão ficar bem, não invalidar o resto.
Já falou com ele
resto é nisto muito relevante, sabe?
Nuno Melo, mantém a AD a posição de que vai o Nuno Melo ou está disposto a dizer ao Luís Montenegro, ou Luís, vai tu, porque para não haver mais confusões?
Eu sei que ainda há muito pouco, numa iniciativa em que participou o Luís Montenegro, confrontado pelos jornalistas, suponho que estaria lá também a Rádio Observador.
Estava, sim, senhor.
A resposta foi clara. E, portanto, quanto a isso, a resposta foi dada. A AD comprometeu-se a participar em 10 debates e esses 10 debates serão feitos. É claríssimo, é dito pelo líder da coligação e, sendo líder da coligação, eu não vou sequer, posso isso, acrescentar mais coisa nenhuma.
E sobre esta proposta de Pedro Nuno Santos de debater com os três líderes dos partidos que integram a AD?
Olha, quem me dera que Pedro Nuno Santos disponibilizasse para debater de mim, comigo, quando quiser, onde quiser e sobre aquilo que quiser. Em vez de se prestar à comédia, dê um passo em frente e debata mesmo. Diga, por exemplo, assim, olha, eu vou debater com o Luís Montenegro, vou debater com o Luís Montenegro nas televisões, vou debater com o Luís Montenegro na rádio e vou debater também com o Nuno Melo noutro sítio qualquer. Isso é que era um ato de coragem. Não era um exercício de comédia. Mas pronto, a política por estes dias, nomeadamente lá para os lados do governo ou de quem por lá passou, está um bocadinho resumida à comédia.
E com o Gonçalo da Câmara Pereira, também teriam coragem para opor a debater com Pedro Nuno Santos? É que parece que tem andado escondido nesta campanha.
Pois, parece. Mas como eu lhe disse há pouco, sabe, quem lidera esta coligação é, de facto, o Luís Montenegro. Compete ao Luís Montenegro fazer as escolhas para os debates. E o que lhe garanto é que eu estou disponível para quaisquer debates, com quem seja. Queiram, desde logo, os representantes de outros partidos terem isso vontade. Mas também lhe digo, a coligação está muito bem representada em todos esses debates, por maioria de razão, pelo Luís Montenegro, com muita coragem, e verá, ganhará todos esses debates, como se tem visto de resto até agora, porque está preparado, porque tem ideias e porque sabe rigorosamente aquilo que Portugal precisa.
Não levou a sério, o que compreendemos é que a AD não levou a sério essa proposta de Pedro Nuno Santos e nem sequer ponderou a hipótese de dizer que sim para que aconteça o debate com esses moldes, ou esses moldes são impensáveis, tendo em conta aquilo que...
Não me peça para comentar exercícios de comédia. Em relação ao Pedro Nuno Santos, repito, onde quiser, quando quiser, sobre o que quiser. Só tenho que marcar o dia.
Fica aqui esta proposta...
Comigo.
Em direto para a Rádio Observador.
Mas não significa isso que não vai debater com o Luís Montenegro, que é o líder da AD, como de resto já decidiu fazer numa rádio deste país. Pronto. E esse é o facto. O resto é comédia.
Olhando aqui para os factos, esta aliança democrática surge como uma espécie de boia de salvação para o CDS?
Bom, cada um terá o direito ao seu pensamento, mesmo que em muitos casos me ocorra que não passe do disparate. Porque eu, enfim... Peguei, como é evidente, fui eleito para a direção deste partido há perto de 2 anos, em circunstâncias que são conhecidas, eu não é preciso falar muito delas, mas se há coisa que o CDS fez foi aprender com os erros, foi falar para fora, não se concentrar em questões internas, chamar os melhores quadros, criar grupos programáticos que juntaram pessoas do CDS e muitos independentes muito qualificados, e nisso construir um friso e uma convicção de credibilidade que, para além do mais, conhecendo a rua, porque já fiz muitas campanhas há muitos anos, garantindo-me razoavelmente que o CDS elegeria de novo por si deputados, eu acredito desde logo nos distritos do Porto e Lisboa. E é precisamente porque o CDS se preparou, porque o CDS é credível, experimentado, tem quadros, também porque o CDS tem uma grande representação política, o CDS é o da Assembleia da República, mas tem 1.500 autarcas, governa sozinho 6 autarquias, mais 40 em coligação com o PSD, está nos governos regionais dos Açores e da Madeira, está no Parlamento Europeu, teve mais votos que muitos partidos que estão na Assembleia da República e tem isto tudo que outros partidos que lá estão não estão, não têm, do Chega ao pé, mas
é por isso mesmo que a coligação acontece. Percebemos que não acha que era preciso uma boia de salvação para o CDS porque está
não,
vivo.
Eu acho que...
E já agora deixe-me perguntar se acha que o espírito da velha AD ainda diz alguma coisa ao eleitorado.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o espírito da velha AD diz muito ao eleitorado. Repare no que aconteceu nos Açores. A AD, nos Açores, passou a primeira força política, conseguiu mais votos do que o somatório dos votos do PSD, do CDS e do PPM nas eleições anteriores, ganhou o direito a governar, isto precisamente porque a AD é uma marca de sucesso e credibilidade que transcende muito o universo dos próprios partidos. Respondendo-lhe em relação ao CDS, o que é importante é, obviamente, que o CDS volte à Assembleia da República. O CDS não é um partido qualquer, é um partido fundador da democracia portuguesa, experimentado, participou em mais de 7 governos constitucionais, esteve em cada um dos desafios e das batalhas eleitorais deste país e houve um problema conjuntural em janeiro de 2022. Dito isto, mais importante ainda do que o CDS voltar ao Parlamento é o CDS voltar ao Parlamento e contribuir nesse momento também para uma mudança de ciclo que seja alternativa a este desastre de 8 anos de governação do Partido Socialista. E, portanto, esta coligação, na verdade, não é um favor, é uma oportunidade. É uma oportunidade para o país, porque esta coligação permitirá essa alternativa, que é credível, experimentada, com quadros, que soma votos, também os do CDS, porque o CDS é uma direita credível que
se
soma.
E se a Aliança Democrática é isso tudo, porque é que continua em várias sondagens ainda atrás de Pedro Nuno Santos?
Sabe, eu acho extraordinário que ainda me perguntei sobre sondagens. É para mim quase um mistério insondável. Eu percebo que
nós sabemos que o CDS não gosta muito de sondagens.
Não, o CDS é a prova viva de como a maior parte das sondagens, bom, se são científicas, pelo menos erram muito. Vamos ao exemplo mais próximo, que é o dos Açores. Quer dizer, dias antes das eleições, o PS vencia, a AD perdia, acontece que os resultados foram só ao contrário. Não é? Só precisavam de ir lá à sondagem onde estava PS, colocavam AD. E onde estava AD, colocavam PS.
Nós estamos aqui a falar de vários, precisamente por serem tendências, não por ser uma isolada, não é?
Não, foram assim, persistentemente em relação aos Açores. Davam empates técnicos ao PS a governar, peço desculpa, ao PS a vencer. Eu recordo daquela extraordinária sondagem que nas eleições autárquicas de Lisboa justificava um título que dizia moedas no bolso. O Fernando Medina tinha perto de 40% dos votos, ou coisa que o valha, o Carlos Moedas teria 20% dos votos, viu o que aconteceu. Sabe quem é hoje o Presidente da Câmara de Lisboa. E recordo a minha experiência pessoal de quem 8 dias antes de umas eleições teve que comentar uma sondagem, como teve que comentar todos os dias sondagens, mas que dizia que o CDS teria 1,7%, não elegeria nenhum eurodeputado, o PS venceria as eleições, o CDS teve 8,6% dos votos, elegeu 2 eurodeputados e o PS perdeu as eleições. A ver como as coisas são. É por isso que quando me perguntou sobre sondagens, mas mais ainda agora, depois disto que aconteceu nos Açores, eu acho um exercício um bocadinho temerário, mas pronto, olha, sabe uma coisa? As eleições não são as sondagens que vencem as eleições.
Verdade.
É a credibilidade e é o trabalho. E é isso que nós estamos a fazer, para justificar esse merecimento no próximo dia 10, porque Portugal precisa mesmo de uma vitória da AD. Portugal precisa de uma alternativa a isto, e a alternativa ao PS é a AD, ponto final, parágrafo.
Nuno Melo, só fazer aqui uma questão muito, muito centrada no cenário pós-eleitoral, e vou tentar citar de uma forma literal aquilo que disse e que depois levou até a alguns equívocos, que foi: se o PS vencer as eleições, quem vence deve governar, é isso que é suposto, aplica aos outros aquilo que reclama para nós. Se a AD vencer as eleições, deve governar, o que reclama para a coligação deve ser aplicável a todos os outros. Falo por mim enquanto presidente do CDS. Tento ler a política dentro da normalidade possível, e a normalidade possível diz-me que quem vence deve governar. Outros entendem que não é assim, logo se verá. Isto é a frase que disse e que depois, de outra forma, clarificou. De alguma forma isto prejudicou a AD, explicou-se mal, continua a achar isto?
Não, vamos cá ver. Faltou aí só, em toda a citação, que é rigorosa, uma outra nota da mesma entrevista, que é em condições de normalidade. Pronto. E, portanto, o que eu penso é isso, com uma precisão que não fiz e que hoje, vista à distância, é um bocadinho como assistir ao jogo de futebol e depois saber o resultado, dizer que o treinador teve mal, uma coisa qualquer, pronto. E, portanto, é rigorosamente isso que eu penso, com essa precisão, em condições de normalidade, e as condições de normalidade acabaram em 2015, como acabaram também agora, em 2024, quando o Pedro Nuno Santos veio dizer que não viabilizaria, mesmo perdendo eleições, se tivesse a oportunidade, um governo da AD. Ora, como convirá, a partir do momento em que o próprio Partido Socialista antecipa que, perdendo eleições, repetirá a geringonça de 2015, não achará que o quadro da normalidade se mantém. Não, alterou-se. E essa precisão é que eu não fiz. Ou seja, esse é o meu pensamento, é o que eu acho. Acho que numa democracia quem vence deve governar, todavia em Portugal, desde 2015. E desde esta confirmação dessa doutrina em 2024 pelo Pedro Nuno Santos, a questão já não se coloca assim.
Só um contrato assinado, como o Feijó queria que o Sánchez assinasse, e com o Marcelo a ver e timbrado, e assim já podia ser. Com os dois a comprometer-se.
Mas acha, acha muito anormal, de repente a política transformou-se numa coisa tão, tão esotérica, em que quem vence eleições quer governar é muito exótico. Para mim não é, em condições de normalidade. De resto eu vi vários, olha, eu assisti até com algum agrado alguns comentadores, pessoas que escrevem em jornais, jornalistas, pelo menos a dizerem, não, isto que o Nuno Melo diz é que é normal e faz sentido. Pronto, mas de facto eu devia ter tido essa precisão, que não tive. Não diria
é verdade,
que...
António Costa em 2015
para uma campanha.
António Costa em 2015 e José Manuel Bolieiro e Artur Lima em 2020 de facto não seguiram muito bem esse princípio.
São as tais condições de normalidade, mas foram os dois. Há um antes e um depois de 2015. A partir do momento em que em 2015 as regras se alteram e o PS estabelece,
já não voltamos à normalidade.
Quem perto governa. Bom, isso não pode valer só para o PS.
Mas esta declaração é muito atual. A normalidade já estava assente noutros pressupostos.
Sabe, para mim era tão evidente quando eu digo que em condições de normalidade seria assim, e portanto ao contrário, que não achei que isso pudesse ser sequer caso. Agora, visto de forma retrospectiva, claro que essa precisão deveria ter sido feita, como de resto.
Enfim, Mel, vamos só avançar, estamos a ficar com pouco tempo. Já fez aqui, já explicou exatamente que não, nestas condições não defende isso. Agora, a AD deve, o não ou não a Chega é completo, e vou tentar aqui desdobrar.
Agora, deixa-me dizer-lhe, o que eu defendo neste caso também não interessa muito, porque, como eu lhe digo, o Luís Montenegro, o líder da coligação, já também já acho que foi cristalino sobre as condições em que governa, como e com quem.
Exato, mas a solução dos Açores, por exemplo, deve ser replicada aqui, ou seja, é o não é não a Chega, e avançar mesmo com uma governação com uma maioria relativa, e depois quem quiser que chumbe o programa de governo no Parlamento.
Não, eu acabei de dizer que o Luís Montenegro tem sido sobre isso claríssimo. Governa-se,
mas partilha da opinião dele ou não? E partilha da opinião dele.
Se nesta coligação, para alguma coisa será, não é? É porque obviamente que partilho ou não estaria.
Precisamente. E mesmo que isso signifique novas eleições 8 meses depois, deve haver essa coragem, se quiser, e essa no sentido de avançar sem necessidade de formar, por exemplo, uma maioria com o Chega, caso os partidos, e neste caso a AD, em conjunto com a Iniciativa Liberal, não consiga ter essa maioria de mandatos no Parlamento?
Ouça, o que é importante é que quando se vai a votos as coisas estejam claras. Eu pessoalmente sinto orgulho daquilo que José Miguel Bolieiro fez nos Açores, e a coligação do PSD, do CDS e do PPM, SAD, dizendo rigorosamente aquilo que faz sentido. Eu vou governar em minoria. Agora, caberá também ao Partido Socialista, por exemplo. O Partido Socialista desejaria, por exemplo, atirar a coligação, a AD nos Açores, para os braços do populismo radical, que de resto alimenta e que cresce muito por causa do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista, pelo contrário, irresponsavelmente o que diz é que não viabiliza.
Vamos ver no meu qual é a decisão esta noite do PS Açores.
E eu sinto orgulho daquela que foi a decisão
de José Manuel Bolieiro. Muito
nos
bem.
Açores. Em compensação, estranho muito e deploro que esta tentativa de aproveitamento de radicalismos como solução para o que seja, enfim, seja aproveitada também pelo
PS. Vamos avançar para o Carlão Peixe, Nuno Melo, estamos mesmo com pouco tempo, aqui é o problema técnico de retirar-nos alguns minutos. Vamos então, já sabe como é, escolher uma ou duas opções, vamos ver se não fica com fome, já estamos mais perto da hora de jantar neste novo horário da Vigi Soares. Quem levaria de companhia para uma caçada, Rui Tavares ou Inês Sousa Real?
Muito difícil. Talvez Inês Sousa Real, poderia talvez, quem sabe, veria à luz.
Quem é que gostaria de ter tido no seu batalhão quando foi recruta na Escola Prática de Cavalaria? Quem gostaria de ter tido no seu batalhão quando foi recruta na Escola Prática de Cavalaria? André Ventura ou Francisco Rodrigues dos Santos?
Francisco Rodrigues dos Santos.
E quem preferia ter como colega de governo? Gonçalo da Câmara Pereira ou Abel Matos Santos?
A escolha dos elencos governativos competem ao Primeiro-Ministro, logo caberá ao Luís Montenegro.
Vai ficar com fome.
Uma escapatória. Se fosse obrigado a viabilizar um orçamento de Estado de um governo PS com os dois deputados do CDS, preferia que esse governo fosse liderado por Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Preferia que não fosse. Lutarei para que não exista esse governo do PS.
Mas pode acontecer.
Vai ver que não.
Já vi que não há queijos limianos, nem votos limianos com o Nuno Melo. Vamos avançar então para a nossa sobremesa. que também podia ser um queijo, mas não. Vamos avançar para essa sobremesa. Que música é que nos trouxe, Nuno Melo?
Olha, trouxe Heroes do David Bowie, porque nos tempos que correm, ser político é quase ser herói, como bem se vê e como bem se percebe, e por isso ouçam e desfrutem. Grande música.
Obrigado, Nuno Melo, por ser o primeiro convidado deste novo horário da Vichy Soase. Nós regressamos agora, não como sempre, mas como passa a ser o novo normal, às quintas-feiras, às 19h. Dolphins can swim.